A Incapacidade Humana, por Charles Haddon Spurgeon, parte 1. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. Vir a Cristo é uma frase muito comum nas Sagradas Escrituras. Ela é usada para expressar aquelas ações da alma em que, deixando imediatamente nossa justiça própria e nossos pecados, corremos para nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos sua justiça para ser nossa cobertura e seu sangue para ser a nossa expiação. Vir a Cristo, então, inclui arrependimento, autonegação e fé no Senhor Jesus Cristo, e agrega dentro de si todas aquelas coisas que são o necessário acompanhamento destas grandes condições do coração, tais como a crença na verdade, diligência na oração a Deus e submissão da alma aos preceitos do Evangelho de Deus e todas aquelas coisas que acompanham a aurora da salvação da alma. Vir a Cristo é exatamente a única coisa essencial para a salvação do pecador. Aquele que não vir a Cristo, faça o que fizer, ou pense o que pensar, está ainda em fel de amargura e laço de iniquidade. Vir a Cristo é o primeiro efeito da regeneração. Tão logo que a alma é vivificada, descobre sua condição perdida e se horroriza diante do seu estado, busca refúgio e, crendo encontrá-lo em Cristo, corre para Ele e repousa nele. Aonde não há esse vir a Cristo, certamente tampouco tem havido vivificação. E onde não há vivificação, a alma está morta em delitos e pecados. E estando morta, não pode entrar no reino dos céus. Temos diante de nós uma declaração muito surpreendente. Alguns dizem, muito ofensiva. Vir a Cristo, apesar de ser descrito por muitas pessoas como sendo a coisa mais fácil em todo o mundo, é no nosso texto declarado como sendo uma coisa absolutamente e completamente impossível para qualquer homem, a menos que Deus Pai o traga a Cristo. Será nossa ocupação, então, nos estendermos sobre esta declaração. Não duvidamos que sempre será ofensiva para a natureza carnal. Porém, apesar disso, a ofensa à natureza humana é às vezes o primeiro passo para trazê-la humilhada diante de Deus. E, se este será o efeito de um doloroso processo, podemos esquecer a dor e nos regozijar nas gloriosas consequências. Me esforçarei nesta manhã para, em primeiro lugar, noticiar a incapacidade humana em que ela consiste. Em segundo lugar, as atrações do Pai, o que elas são e como elas são exercidas sobre a alma. E então concluirei considerando um doce consolo que pode ser derivado deste aparentemente árido e terrível texto. Em primeiro lugar, então, a incapacidade do homem. O texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Onde se situa esta incapacidade? Primeiro, ela não reside em qualquer defeito físico. Se para vir a Cristo, mover o corpo ou andar com nossos pés fosse de qualquer auxílio, certamente o homem teria todo o poder físico para vir a Cristo nesse sentido. Recordo haver ouvido um néscio declarar que ele não cria que qualquer homem tivesse poder para ir à casa de Deus, a menos que o Pai o trouxesse. Ora, ele foi simplesmente tolo, porque deveria ter entendido que enquanto o homem estiver vivo e tiver pernas, é tão fácil para ele ir à casa de Deus como para a casa de Satanás. Se o vir a Cristo compreende a articulação de uma oração, o homem não tem nenhum defeito físico nesse respeito. Se ele não é mudo, pode dizer uma oração tão facilmente como pode expressar uma blasfêmia. É tão fácil para um homem cantar um dos hinos de Sião como cantar uma profana e lasciva canção. Não há falta de poder físico para vir a Cristo. Tudo quanto pode ser necessário em relação à força corpórea, o homem certamente o tem. E se qualquer parte da salvação consiste nisto, estaria totalmente e completamente ao seu alcance, sem qualquer assistência do Espírito Santo de Deus. Nem tampouco esta incapacidade reside em alguma deficiência mental. Eu posso crer que a Bíblia é a verdade tão facilmente como posso crer que qualquer outro livro seja. Considerando eu crer em Cristo como um mero ato da mente, estou apto para crer em Cristo como em qualquer outro. Admitindo que sua declaração seja verdade, é infundado que se me diga que não posso crer. Posso crer nas declarações que Cristo fez, assim como nas declarações de quaisquer outras pessoas. Não há deficiência de faculdade na mente. O homem é capaz de apreciar como um mero ato intelectual a culpa do pecado, tanto quanto a responsabilidade de um assassinato. Da mesma forma que é possível para mim exercitar a ideia mental de buscar a Deus, posso exercitar o pensamento de ambição. Tenho todo o poder e força mental que possa talvez ser necessário, se o poder mental fosse absoluto. Pelo contrário, não há nenhum homem tão ignorante que possa alegar a falta de inteligência como uma excusa para rejeitar o Evangelho. Logo, o defeito não reside no corpo ou no que chamamos, teologicamente falando, na mente. Não há qualquer deficiência ou insuficiência nela. Embora que a depravação da mente, a corrupção ou ruína dela, é, depois de tudo, a própria essência da incapacidade humana.